para toda a humanidade, uma influência no sentido de temos que refletir sobre como procedemos como civilização e como humanidade, e Plutão exige transformação. Saturno coloca vocês diante das consequências de tudo que foi feito. Júpiter pede expansão, que não pode ser feita, né? Sem primeiro saber para onde, né? Não é expandir, porque expandir não é crescer. Expandir é tomar todo o espaço possível. Expandir-se. Quando algo se expande, ele simplesmente ocupa todo o espaço possível. Mas vocês só vão poder fazer isso direito quando vocês entenderem as consequências de tudo que vocês fizeram nos últimos 12 mil anos e tomarem um caminho de mudança. E é aí que entra Plutão com sua necessidade, com a determinação, pela influência de uma transformação grande, né, que vai precisar ser executada. Como esses planetas estarão? Isso é uma conjunção raríssima, porque são planetas lentos. Então, quando eles ficam nessa conjunção, isso leva tempo para acontecer. E quando acontece, leva um tempinho assim. Todos eles vão ficar retrógrados. O que significa eles ficarem retrógrados? Significa que a movimentação não é exatamente para produzir mudanças imediatas. É para produzir mudanças internas que se manifestem a partir de outubro, quando todos eles voltarem ao seu movimento normal, para nós. Não é que o planeta anda para trás e anda para frente. Ele está sempre fazendo a sua órbita. Nós, aqui da Terra, que os vemos andando para trás, por causa da posição em que nós estamos, a posição relativa de onde nós estamos, onde eles estão. Mas isso cria um efeito. Esse retroceder aparente significa que é possível examinar os passos dados para poder seguir adiante com mudanças que nesse movimento que não é mais retrógrado, aí sim elas vão se manifestar. Eu posso já dizer para vocês que essa conjunção vai fazer com que vocês entendam definitivamente que viver é um movimento de introspecção e extroversão, que Saturno pede um recolhimento e Júpiter pede uma expansão. Para vocês entenderem que nada dura para sempre, que é preciso em todos os planos entender que é um momento onde as coisas não vão bem, e o outro onde as coisas andam, para vocês começarem a ter uma compreensão mais profunda do que é um ciclo, porque vocês vivem como se os ciclos não existissem. Desculpa, mas vocês levam a vida de vocês ignorando os ciclos, ignorando que existe um recolhimento, uma expansão, ignorando que até na natureza os ciclos existem, tentando ignorar ou fazer com que os ciclos não aconteçam. E isso só conduz ao caos. E então, essa compreensão dessa conjunção vai trazer isso para vocês, vai trazer uma profunda compreensão de que é preciso observar com muito cuidado e muita calma todos os ciclos e se submeter a eles de uma maneira tranquila. É isso que significa. E se vocês começarem a fazer isso já, ou seja, bom, nós estamos aqui enfrentando essa dificuldade vai ter ciclos de introjeção e ciclo de expansão. Ou vocês estão pensando que daqui a pouquinho vocês vão voltar a viver da mesma maneira que vocês viviam antes. Não. Isso não vai ser possível. Então, a compreensão dos ciclos é que vai fazer com que vocês entendam como é que vai ser isso daqui para frente. E é importante que vocês compreendam os ciclos agora. Então, essa conjunção é uma conjunção altamente transformadora, vai conduzir vocês a uma regeneração de todos os aspectos negativos e destrutivos das vidas de vocês e fazer com que vocês se ajustem a um movimento um pouco mais harmonioso, que vai conduzir a todos a um pouquinho mais de realização e felicidade, se vocês souberem aproveitar. E quando eu estou falando isso, estou falando para vocês como humanidade, não estou falando como esse pequeno grupo que orbita ao redor da nossa influência e da nossa orientação. É para todos os humanos, não é só para vocês. Então, dito isso, é preciso observar cada um dos planetas. Vocês estão sentindo, vocês gostariam de agir, de fazer alguma coisa imediatamente para que as situações que vocês enfrentam se resolvam. Isso é a influência de Marte. Mas Saturno não permite, porque não vai dar para dar um passo sem primeiro observar as consequências de todas as escolhas feitas até agora como humanidade. Então, vocês querem resolver, mas vocês não conseguem resolver, porque aquilo que vocês fizeram, que gera consequências negativas, impede vocês de agir. Então, vocês ficam no impasse. Aí, Júpiter precisa que isso se expanda, que isso tome o planeta inteiro. Isso está acontecendo. E Plutão diz: bom, agora vocês precisam transformar isso em alguma coisa que vale a pena. Essa é a questão. Toda a questão se resume nisso. E a partir do momento que vocês entendem isso, vocês vão saber agir na vida de vocês. Então não adianta ficar ansioso querendo que uma solução apareça. A solução vai aparecer da correção de tudo que precisa ser corrigido para que a solução aconteça. Então, na vida de vocês, comecem a verificar onde foi que as coisas, por influência, ficaram do jeito que estão. E aí, elimine as influências mentais das situações e centrem-se em quem vocês são de verdade, em quem vocês realmente são. E vocês não são perfeitos. Então, ninguém nesse momento pode se arvorar e dizer: não, as coisas precisam ser do jeito que eu acho que elas precisam ser. Não é. As coisas precisam ser do jeito que um consenso determinar, seja ele qual for. E então, fiquem no consenso. Apoiem o consenso. O consenso de quem? Da maioria de vocês. A maioria de vocês. Então, fiquem no consenso, porque é no consenso que está o caminho. E aí, resistam a uma negação da expansão da questão, porque a expansão da questão é determinada por Júpiter, vocês não podem fazer nada. Não fiquem pensando que não será uma coisa que atingirá toda a humanidade. Não, é, sim, é. A expansão da questão vai produzir a solução da questão. A solução da questão passa por Júpiter, por essa expansão da questão que vai fazer todos no planeta só pensarem numa coisa: soluções. E é isso que vai resolver a questão. E aí não resistam às transformações que tiverem que ser feitas, porque elas terão que ser feitas. Então não resistam. O que for necessário fazer, nós faremos de bom grado, de boa vontade, sabendo que isso é uma transformação, não é um momento de exceção. É um momento de transformação. Não olhem para isso como um momento de exceção, pensando: agora vai ser assim, depois vai ser diferente. Não. Agora vai ser assim e isso provocará uma transformação na nossa vida como humanos. E essa transformação é benéfica para todos nós. Pronto. Acabou o problema. O problema está resolvido assim. Entenderam? Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. É importante refletir. Esse é o momento de profunda reflexão determinado por Saturno. É importante que vocês entendam que é um momento de reflexão. Ele é determinado por uma influência sobre todos os seres do planeta. Que ótimo! Finalmente nós chegamos nesse ponto, e esse ponto precisa ser ultrapassado para que vocês alcancem a idade de ouro. E não vai ser assim, ultrapassamos isso, em outubro vocês vão começar a sentir que as soluções globais são benéficas para todos, mesmo que elas sejam difíceis. Em outubro vocês vão começar a perceber a utilidade dessa conjunção, como é importante expandir, refrear, expandir de novo, refrear novamente, com os olhos fixos na transformação. Aí vocês entenderão os fluxos, os ritmos, e se adaptarão a eles com muita facilidade e acharão bom que seja assim. Entenderam? Então, fiquem atentos aos ciclos, não resistam aos movimentos de expansão e retração do fluxo e fiquem com os olhos fixos na transmutação, e isso vai trazer uma enorme alegria e contentamento para todos vocês no final desse período onde o Sol nos guia. Vocês deveriam ficar felizes, porque o Sol nos guia. O regente desse ano não é a Lua, é o Sol. Então vai iluminar tudo e todos de uma maneira bastante profunda, para que cada um olhe para si, para o entorno e veja. É isso. É isso aqui. E isso vai ser bom. Bom, agora que eu já falei o que tinha para falar, e que nós estamos aí em pleno Áries, desta maneira, né? Gostaria, todos vocês já perceberam que vão ter que rever seus projetos, não é? À luz de uma realidade superior, não é? Vocês vão ter que rever seus projetos, por isso que eu sempre digo que o melhor projeto é harmonizar-se com tudo, com todos. Espero que finalmente vocês tenham compreendido isso, não é? Qualquer projeto está sobre este grande projeto de harmonia com tudo e com todos. Então, revejam os projetos, mas tem pouco tempo para fazer isso, não é? Porque, olha só, essa conjunção não anula o resto. O resto continua agindo. Continuamos tendo que, a partir, desde o início de Touro, tenho que colocar mãos à obra no que quer que vocês tenham determinado fazer. Com muito mais empenho desta vez, porque a restrição de Saturno está se mostrando, não é? Toda restrição que Saturno traz, ou seja, não vai dar mais para fazer assim, tem que fazer de outro jeito, não é mais aquele jeito, porque não pode. E agora como é que a gente vai fazer para dar continuidade ao nosso projeto? Este é o grande desafio. E esta é a questão que vai trazer transformação. Como eu expando, ou seja, ocupo todo o meu espaço disponível para mim, levando em consideração todos os obstáculos que eu mesmo trouxe para a minha própria caminhada. Então, todos vocês vão ter que pôr seus... Não vou falar suas cabeças, seus cérebros físicos, mas seu mental superior, para refletir sobre isso e encontrar a solução. E só lembrando para vocês que a solução não está nos extremos, a solução está sempre no meio, e que é preciso considerar a necessidade da conciliação nesse momento. Porque é isso. Agora, nível gato começou a agir. Ou seja, não há saída sem conciliação. Não há saída sem conciliação. Qualquer solução que envolva ignorar a conciliação só levará vocês a lugares mais difíceis, como pessoas e como humanidade. Então, a conciliação agora se impõe como a única solução possível. Não é mais possível sequer ignorá-la. E quem está ignorando vai, vou usar uma palavra de Saint-Germain, vai ter que lidar à vista com o que poderia ser resolvido a prazo.
Nossa.
É isso mesmo. Então, a questão é toda essa. Então, vamos abrir para perguntas, porque eu sei que o dia hoje será complicado nesse aspecto. Alguém tem alguma coisa que quer perguntar nesse momento? Primeiro, os que estão presentes, porque eu só os convoquei por conta disso. E depois, quem está ouvindo aí pelo sistema. Não é? Vamos lá. Quem tem alguma coisa para falar? Quem tem alguma coisa para perguntar? Uma dúvida incrível? Vamos lá, Vanessa.
Na verdade, eu vou colocar uma situação, né, que eu fico em conflito, é um conflito interno, né? Porque a gente está nesse período de quarentena, né? As pessoas estão em casa. 90%, se não mais, das pessoas que eu conheço estão em casa.
Sim.
E eu não.
É, né? Você não.
Porque depois de, claro, muita confusão interna, eu me posicionei de que eu estou bem para servir. A Isso. forma que hoje eu estou servindo é através da alimentação.
Isso.
É ajudando a manter o emprego de um grupo de pessoas. E claro que tem uma pessoa, um empresário por trás, né, que também precisa sobreviver e manter o emprego de todas essas pessoas. Então, num primeiro momento eu fico me perguntando, né, esse ciclo de entrar para dentro, né, então eu tenho tido muita disciplina de manhã em fazer minhas práticas, em me centrar, e aí eu vou para o trabalho.
Isso.
E eu estou lidando com várias pessoas, eu estou tomando todos os cuidados necessários, mas eu não estou na frequência do medo. Parece que eu estou vivendo um mundo paralelo, né? Eu não me sinto, eu não consigo sentir essa energia de medo, de sei lá, que está rolando, né? E claro que tem momentos que eu fico triste, tem momentos em que dá essa titubeada, mas daí eu resgato essa força, né? Eu tenho o ponto positivo é que nos momentos que eu estou me resgatando, eu estou fortalecendo o eu sou, né? Eu estou em mais contato, não como eu gostaria, mas na medida
como é
possível. Então, a pergunta é, né, porque sim, a humanidade precisa parar. Hoje eu escutei algo bem incrível, assim, no sentido de que essa pandemia não veio uma guerra, porque a guerra ia causar discórdia, raiva e tudo mais, e sim uma pandemia a nível global, para que as pessoas parassem e revessem, né, as suas atitudes, é tudo isso que você nos trouxe, né? Que era a única forma de parar o planeta de uma vez só, né? E isso está acontecendo, né? Aí a questão, a dúvida, né? É claro que eu acho que eu já tenho a resposta, porque eu tomei essa atitude interna de que eu vou para o front, eu estou pronta, eu estou preparada, né? E é o que eu tenho para servir, a forma que eu tenho para servir hoje é essa, né?
Sim.
E aí eu me pergunto, né, quando as pessoas me questionam, nossa, mas você não está em reclusão, você isso, você aquilo, taraná. Eu falo, não, porque a minha orientação interna tá pedindo para... Porque...
Não, tem uma resposta melhor do que essa, Vanessa. Você é linha de frente.
Essa foi a intuição que eu tive.
E essa é a resposta que você deve dar. Não está parando quem pode. Está parando quem não é linha de frente. Quem não é linha de frente tem que parar mesmo. E tem que parar para pensar, o que eu faço é realmente importante para a humanidade? O que eu faço é... Porque é a hora em que não há mais ilusões, em que não dá mais para ficar falando, ah, eu fabrico sapatos de couro, de cobra, e isso é importante para a humanidade. Não, sapatos de couro, de cobra não é importante para a humanidade. Então vai parar. Vai, precisa ficar o que é importante para a humanidade. E as pessoas que estão fazendo as coisas que são importantes para a humanidade continue sobrevivendo em um momento de crise, vão continuar acontecendo. E quem está nisso precisa apenas entender uma coisa: eu sou linha de frente. Eu sou linha de frente na saúde, eu sou linha de frente na alimentação, eu sou linha de frente nos cuidados paliativos todos, eu sou linha de frente naquilo que as pessoas precisam para sobreviver, eu sou linha de frente na área espiritual. É por isso que essa mulher não me passa o corpo, não pode parar. E não pode parar, mas não é fazer do mesmo jeito que fazia antes. A interiorização de quem está trabalhando é a interiorização de quem está fazendo pela humanidade, do jeito que é possível, do jeito que dá, do jeito em que isso não vira um perigo para toda a humanidade, e todos que estão na linha de frente estão tendo que fazer isso. Por que você acha que eu estou aqui com 4, 5 de vocês e o resto seguro para não ter nenhum problema? É por causa disso. Todos vocês que são linha de frente estão tendo que se adaptar e fazer as coisas de um jeito cuidadoso, mas precisam fazer, porque senão o resto não sobrevive. Não é por causa de um empresário que você está fazendo isso.
Não.
Você está fazendo porque as pessoas precisam comer.
Uhum.
E algumas das pessoas não podem ficar na sua casa fazendo, porque também estão na linha de frente.
Uhum.
Então, não é que o planeta vai parar. O planeta não para. Nada para. Lembra? Segunda lei.
Sim, parar no
sentido. Lei, tudo vibra.
Parar no sentido de que, assim, não parar para o planeta parar, mas, assim, a grande maioria.
Então, Vanessa, eu entendi. Você resolve assim. Não há dilema, Vanessa. Antes de você nascer, isso já estava determinado. Antes de você descer a matéria, você já determinou de que maneira você ia lidar com esse momento cósmico. E a maneira é essa, correta, corretíssima. Você está na linha de frente e você está fazendo o que precisa ser feito no momento em que deve ser feito. Continue assim.
Tá.
E é daí que vem a sua tranquilidade interior.
Uhum.
Ser uma escolha internalizada e você sabe que é necessário. E, Vanessa, você passou um tempão em que você tinha a sensação que não tinha lugar para você.
Uhum.
Aí você acha o lugar. Aí você acha o lugar e tudo isso começa. Isso não lhe diz nada?
Diz. Agora tu me trouxe um pouco mais de clareza. Assim, vindo para cá agora, eu me questionei.
Isso.
Será que eu estou fazendo o correto? Será que o meu propósito é estar onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo?
Você precisa estar onde você está fazendo o que você está fazendo.
Tá.
E aí a grande interiorização de todos é justamente essa. O que eu estou fazendo é importante para a humanidade ou é importante para a humanidade? A humanidade pode prescindir de mim. A humanidade pode dizer assim, não. Agora, ó, fica aí até a hora em que isso for necessário. Porque, na verdade, não é necessário. Porque se fosse necessário, a pessoa estaria sendo levada a fazer, mesmo que não queira, mesmo que não goste. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas coisas que você leu, que você ouviu. É assim, Vanessa. Essa é a guerra. Vocês estão em guerra. Essa é a guerra. A guerra não é mais uma potência contra a outra, de outras pessoas contra a outra. A guerra é a guerra. E se vocês tiverem um movimento de polarização, disso acontecer. E esqueçam todas as teorias de conspiração. Isso está acontecendo porque vocês providenciaram isso. Porque todas as escolhas de vocês como humanidade fizeram isso. Vocês criaram essa pandemia. Vocês todos criaram essa pandemia. Como que vocês criaram essa pandemia? Tomando o caminho de pesquisa científica questionabilíssimo, que fez com que não é nem um ser vivo, um vírus. Ele não é nem isso. Ele é um mecanismo que altera o ambiente onde ele entra. E foram as pesquisas de vocês para se livrar dele que fez com que um deles ficasse desse jeito. que vocês não conseguiriam eliminar tudo que vocês produziram nas pesquisas. E o fato de vocês terem erradicado do planeta os hominídeos, os seres quase humanos, todos os tipos de macacos, os hominídeos, que eram o ambiente desse tipo de criatura e onde não acontecia nada. Um dia, daqui a pouco, daqui a algumas décadas, vocês vão descobrir isso. Vocês vão descobrir que porque vocês eliminaram algumas categorias de animais, vocês ficaram no único ambiente para que uma coisa dessa, que é natural, que existe, que vocês criaram antes de habitar esse planeta, só tivesse como ambiente vocês. É simples. É simples assim. Então, vocês vão ter que compreender isso, vão ter que entender isso, vão ter que tomar as providências todas que é preciso tomar e vão ficar em paz com isso. Vão ter muito mais cuidado no tipo de pesquisa, no encaminhamento das pesquisas que vocês fazem. Vão parar de tentar criar criaturas que elas não podem ser criadas sem causar um dano colateral gigantesco. Vão começar a aceitar as coisas como elas são. Vão começar a tomar cuidados paliativos ao invés de lidar com as coisas e com a natureza dessa maneira violenta, como vocês fazem, e tudo vai voltar a ser, não como era antes, mas muito melhor do que era. E essa consciência só vem de vocês terem que passar por isso, para entenderem. Vocês já passaram por outras situações semelhantes e não compreenderam. Por quê? Porque eram coisas delimitadas, alguns espaços, alguns lugares, não tinha essa característica planetária. Mas, se vocês tivessem alcançado um patamar de consciência um pouco melhor, vocês teriam percebido que um disso será planetário. E alguns de vocês perceberam, mas nem todos perceberam. Então, chegou a hora de todos vocês perceberem e entenderem isso. E fiquem muito tranquilos, eu já falei, vou falar de novo, só perecerá nisso quem decidiu, antes de vir a matéria, perecer nesse momento. E sim, serão muitos, porque não há outra maneira de ganhar consciência a não ser essa. Mas fiquem tranquilos. O que vocês precisam é manter uma tranquilidade interior a partir da interiorização. Ou seja, é hora de refletir, não com o cérebro físico, mas com o mental superior. Para isso, vocês já sabem que todos vocês precisam de práticas espirituais com ritmo e constância. Todos vocês. E aí, a partir da prática espiritual com ritmo e constância, estando na linha de frente ou não, está na linha de frente que decidiu estar, e conduziu sua vida para estar. Eu vou lhe dizer, quem está na linha de frente, porque escolheu estar. E quem não está na linha de frente, a reflexão precisa ser outra. Precisa ser no que o que eu faço realmente contribui para a humanidade. Ou é algo do qual a humanidade não precisa e foi uma necessidade criada. Todo mundo vai ter que encarar essa questão. Porque o que não é necessidade criada está aí. Inclusive criando uma série de conflitos anônimos por aí afora. É necessário, não é necessário, aquelas coisas que ficam na linha do limite. Em que é desnecessário quando convém e necessário quando convém. Não, o que é necessário, não pode deixar de ser feito. E pronto, acabou. É simples isso. E vocês deveriam parar um pouco para pensar nisso, para pensar na real necessidade da sua contribuição para a humanidade e encontrar maneiras de se tornar necessário para a humanidade. É isso. Entendeu? Tranquilo. E muitas coisas vão ter que mudar, vão ter que ser feitas de outro jeito. Mas as coisas que são necessárias serão feitas de outro jeito. As coisas que não são necessárias vão parar mesmo. E pronto. tranquilo assim. Se trata de uma ação de Saturno para limpar o que precisa ser limpo. Porque Saturno é esse, não é? Bom, qual é a sua função mesmo? Ah, e a sua? Me mostra você crachá. É um pouco por aí, só para a coisa não ficar muito pesada. É por aí, me mostra seu crachá. E aí vamos ver. Ela, não, mano, mas e agora? O que, que eu faço? Encontra alguma coisa que precisa ser feita. E começa a fazer. Porque tem muita coisa para ser feita. Agora, todos vão ter que entender. Isso que eu estou fazendo é necessário, não é necessário, é bom, não é bom, a humanidade precisa, a humanidade não precisa. E é assim que a coisa vai se reorganizar em um novo sistema de valores. Lembra, eu estou falando há 2 anos com vocês sobre a questão dos valores, não estou? Aquelas 3 ou 4 coisas pelas quais você morreria. Bom,
acho que tem mais de 2 anos, viu?
E, não é? Puxa, pois é, se trata exatamente disso. Quando eu pedi para vocês pensarem sobre isso, é porque eu sabia que isso ia ser importante. Agora está aí, batendo na sua porta. Vai precisar olhar para isso. Só. Nada demais. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta aí?
Esclarecedor, isso que você falou, Romero, que isso que a Vanessa está passando, eu também estou sentindo porque eu não parei. Eu continuei a trabalhar, fazer part-time, sigo teleconferências no mesmo dia, às vezes até 7. Entrar numa, sair, entrar em outra, a ponte do telefone acabar a bateria, que é uma coisa que nunca aconteceu. E andar espetado na bateria, porque tem que falar com as pessoas, porque tá todo mundo. O meu meio está se movimentando para poder
dar conta das necessidades da humanidade.
Isso, eu mexo com dinheiro eletrônico. Eu não podia parar, ficar na minha casa lá quietinha, eu vou ficar aqui. Não, eu tô colocando minhas ideias, produtando que dá para, quando abrir o negócio, levar dinheiro e tecnologia virtual pro varejista, a juro zero, ajudar ele de alguma maneira.
Sim, é o que precisa ser feito.
Precisa ser feito. E aí você respondendo, da Vanessa respondeu a mim também.
Sim, não precisa ter essa crise de consciência, não.
É porque a gente fica nesse negócio.
Essa crise de consciência é completamente desnecessária. É
desnecessário.
É assim, eu estou sendo, a humanidade está precisando de mim, eu vou fazer. E agora eu vou falar para aqueles que estão em casa. Estão em casa e parece que sua atividade morreu. É o que eu disse. Vocês vão ter que procurar um jeito de se incluir no que é necessário para a humanidade. Porque vocês também escolheram isso. Escolheram estar nesse impasse. No impasse de que... E... Parece que a humanidade não precisa de mim. Não é verdade. Você vai ter que corrigir sua rota. Você vai ter que dar um jeito nisso. Encontrar alguma maneira que seja útil para a humanidade. Porque a humanidade vai precisar de todos. Ah, mas aí eu vou ter que ir para a linha de frente? Talvez. E aí, eu ainda que a humanidade não precisa de mim. Ok? E aí, colhe os frutos dessa escolha. Eu não estou dizendo para vocês não saírem de casa. Estou dizendo para vocês saírem o mínimo de casa possível, mas darem uma olhada porque a facilidade e a dificuldade de estar em casa e por que isso está acontecendo. E encontrarem uma maneira de se tornarem úteis para a humanidade a partir de estarem em casa. Porque não é para ficar maratonando, ok? Não é? Hã? Isso não é uma série. Bem entendido? Então, é assim que quem agora está parado, porque não há, como que vocês costumam chamar, demanda para isso que eu faço, encontre um jeito de a humanidade poder ser servida por vocês de alguma maneira, com alguma coisa que vocês sabem fazer de algum jeito. Porque é isso, viu, pessoal? Não é uma série. Aí, se você não fizer nada e ficar maratonando, quando as coisas tomarem outro rumo e se organizarem de outra maneira, pode ser que não tenha lugar para você. É uma dança das cadeiras, sabe? Conhece aquela brincadeira? Você coloca uma cadeira no meio e todo mundo fica em pé rodando em volta e quem sentar primeiro sentou, não é? Toca um apito,
só um vai sentar.
Então, sabe? Se você se engajar nisso, da maneira que você puder, do jeito que você puder, tomando todos os cuidados, não estou dizendo para ninguém sair na rua como se fosse o personagem daquele filme Eu Sou a Lenda. Hã? Uhum. Não é isso também. É assim. Você está em um momento de exceção, com a humanidade se organizando de uma nova maneira para dar conta de um perigo que está rondando a todos. Isso não significa que você vai ficar tranquilão, esperando isso tudo passar, ou ignorando o que está acontecendo. Não é uma coisa nem outra. É estar engajado nisso da melhor maneira que puder, tomando todos os cuidados que precisam ser tomados, não porque você não quer morrer, ou não quer passar pela experiência desagradável, não é? Mesmo quem sobrevive passa pela experiência desagradável. Não é isso. É porque os outros precisam de mim para passarem por isso bem. Então, é pelos outros. Então, o velho amor incondicional, sabe aquele amor incondicional lá, que todo mundo fala, mas ninguém explica? É, eu amo, é aquilo que o Nazareno falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, vamos aqui, um desejar o bem-estar do outro. Não é uma questão de quem morre e quem vive, porque quem morre já está determinado. Ele escolheu antes e pronto, acabou. É. Como fica quem vive e em que situação fica quem vive e quanto menos sofrimento para quem vive. E é por isso que vocês devem cuidar de vocês. E cuidar de vocês é cuidar para uns com os outros. Então é, amai-vos como eu vos amei. É. Vanessa vai amar o outro como ela ama ela mesma. Alexandre vai amar o outro como ele ama a si mesmo. Aparecido vai amar o outro como ele ama a si. E assim por diante. Olha que coisa, vocês chegaram nisso. Vocês terão que fazer isso. E aqueles que gostam, conhecem, admiram o Nazareno, e os que não gostam, não conhecem e não admiram o Nazareno, vão ter todos que fazer a mesma coisa. É assim que a verdade se torna clara. Pronto. Tranquilo. Então, é isso. Se você não podia imaginar que fosse acontecer isso, não é? Você teve lá o seu momento de sou útil para a humanidade ou não sou útil para a humanidade? Foi ou não foi?
Foi.
Você ficou ali, no...
Uhum.
E aí, uau! Eu sou útil para a humanidade, não foi?
Uhum.
Isso chega a trazer um pouco de alegria para o seu coração.
Muita alegria.
Não é? Eu estou num lugar onde eu sou útil, ali também. Tem... eu sou útil mesmo. Ah, será? Será que sou? Será que não sou? Eu estou dizendo, é. Porque se você não fosse nem um pouco importante para a humanidade, você ficaria na sua casa e ninguém ia falar para você, ô Vanessa, hein, Vanessa, não vai? Hein, você não teria nem essa crise, você ficaria lá. Não é? Mas não é isso que está acontecendo. Então, deem uma olhada em como é que está a sua situação. E vocês saberão o que fazer. O que vocês devem fazer, vocês vão procurar algum lugar onde se engajar nesse negócio todo. Só isso. Tá bom? Não é nem um pouco complicado. põe suas cabeças para pensar.
É estranho porque assim, até comentei com a Maria Guida semana passada, porque eu falei assim, eu tô feliz, mas eu não estava entendendo essa felicidade interior, essa calma, essa alegria de até nem comentar com ninguém. Eu comentei com a Maria Guida porque, assim, sei lá, você falar, esses dias eu cheguei para uma pessoa, ela perguntou, ai, como é que você tá? Eu falei, eu tô ótima. A pessoa fez assim para mim, de tipo, ai, não sei o quê, daí começou a reclamar. Eu falei, olha, eu tô ótima, né? Então, mas aí a gente fica na dúvida, né?
Claro.
Que não sou normal.
Não, o que está acontecendo? Não, pessoal, cada pessoa que passou por essa casa e aprendeu um pouquinho do que nós ensinamos aqui, sabe que é assim que o negócio acontece. E também não é nenhum desdouro para quem está em casa e a humanidade não está nem aí, não é? A humanidade... Não, não é desdouro. É que a escolha do espírito imortal que você é nesse momento encontrar o seu lugar no mundo de novo. Isso significa ter um karma com lugar no mundo. Eu não gostaria de me alongar sobre isso, mas é exatamente isso. Se eu, neste momento aqui, não estou sendo requisitado, não estou na linha de frente, eu achava que eu tinha resolvido o meu lugar no mundo, mas eu não tinha. E agora, opa! Vamos lá, encontrar um novo lugar no mundo. Pronto! É só achar um novo lugar no mundo e tudo vai ficar bem. Não vai ter problema nenhum.
Romero, falando sobre isso, eu acho que aqui eu sou mais velhinho.
Sim.
Eu fiquei com essa reflexão, porque de repente eu fiquei meio sem função. Né? Vamos falar um mês para cá. Estava dando uma aula que para uns alunos aí não teve mais condição de continuar, porque eles me optaram em não continuar. E aí eu fui ficando meio assim, tudo que eu estava fazendo dentro do projeto aí, eu fui tendo. Caramba, eu estou de mãos atadas, eu estou meio sem função. Aí eu comecei a pensar exatamente nisso, né? Raios e luto!
Grande mestre vontade!
Porque eu acho que eu vou ter que também aí, mesmo ainda aí, mesmo velhinho, mas eu acho que encontrar novamente o meu lugar no mundo, porque...
É velhinho porque você ainda vai viver muito.
Eu tenho que, talvez, reorganizar alguma coisa, mas como eu tenho uma energia, assim, que eu gosto de movimento e ação, eu tô começando a ficar bastante incomodado. O que que eu consegui fazer? Eu... Arrumei uma bicicleta e fico andando de bicicleta na rua porque eu não posso ficar parado de casa.
Eu sou a lenda.
Mas eu não posso ficar parado porque me incomoda, me dá ansiedade.
Ele tá movendo energia que move o universo. Isso.
Aí eu tenho que dar umas voltas.
É a única coisa que todos vocês podem ter certeza é que vocês estão gerando energia que move o universo. Mas são parecidos. Olha só, o seu conhecimento nesse momento é muito importante. E ele é muito importante, mas não é do jeito que estava sendo feito. É como alguém que tricota sapatinhos. Fica lá tricotando sapatinhos. Tricota sapatinhos. Vende os sapatinhos que tricota. Chegou a hora de ensinar as pessoas a tricotar os sapatos. E não é só do jeito que você está fazendo aqui, tem muito jeito. Olha como que todo mundo está fazendo e começa a fazer igual. Está na hora de transmitir os recursos para as pessoas. E o seu recurso é bem importante, você tem recurso bem importante para uma pessoa ela mesma, com ela mesma, conseguir ver, visualizar mais facilmente qual é a situação, ter uma fotografia da situação, poder ela mesma, lá na sua própria reclusão, começar a se entender melhor como funciona, como esse pessoal funciona. E você tem ainda os outros conhecimentos que, se você colocar aí para as pessoas, podem fazer com que as pessoas possam se tratar, se melhorar, resolver outras coisas que nesse momento elas não podem mais ir em lugares que resolvem. Tu não pode mais. Tudo isso que não é a pandemia virou coisas que a gente vai deixar para depois. Mas você tem aí uma série de conhecimentos que você deveria simplesmente... Ó, pessoal, olha aí, eu tenho esse conhecimento aqui. Na sua casa fazendo isso, ou de bicicleta. Indo aos lugares onde realmente as pessoas precisam que você faça as coisas. Parecido. Não. É, pode até ser no estilo eu que sou a lenda. Mas não pode ser desse jeito. Você precisa encontrar um jeito porque você tem muito conhecimento. Muito conhecimento mesmo, e conhecimento que nesse momento é mais importante do que era antes desse momento. Antes desse momento era, ah, eu apareci daquele sujeito que sabe quantas ervas que a gente toma, como que a gente cuida da nossa saúde, aparecido. Se todo mundo tivesse o conhecimento que você tem para cuidar de você, também ia chegar nos 100 anos como você vai chegar. Aparecido. Vai lá, olha aqui, tem isso, tem aquilo, tem essa coisa, tem essa, vamos lá, vamos abrir um canal de comunicação, vamos levar esse conhecimento e, por que não, ganhando algum dinheiro. Mas agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos vocês agora vão ganhar menos dinheiro. Mas também todas as coisas vão custar menos. Porque todo mundo está no mesmo barco, vai ser passada uma régua em cima de tudo. E tudo vai cair pelas tabelas. Ótimo! Porque agora as coisas vão ter o valor que elas têm. Quando eu falo agora, eu não estou falando de hoje, nem de amanhã, nem do mês de julho, nem de agosto. Estou falando desse momento cósmico, que vai levar 13 mil anos. Mas tudo começa agora, com uma questão de, em vez das coisas ficarem mais caras, elas precisarão ficar mais baratas. O lucro vai diminuir muito. Mas o lucro precisa diminuir muito, pessoal. Precisa. E todos vocês vão ficar felizes. Porque é melhor o lucro pequeno do que nenhum dinheiro. E todo mundo vai começar a pensar assim. Vai ter que pensar assim. Né? Porque se você falar assim, ah, nesse período de exceção, para eu arrumar esse talo de aipo, eu tive que fazer uma ginástica gigante. Então, esse talo de aipo vai custar uma fortuna. Você vai ver o seu aipo apodrecer, ou então você vai ter que mastigar o seu próprio aipo. Então, vocês vão ter que se entender com essa questão do lucro. E vocês vão ver isso acontecer no planeta inteiro. Não é? Isso é ótimo. Isso é maravilhoso, fantástico, eu fico entusiasmado só de pensar aonde isso vai dar.
Então a maneira de se ganhar dinheiro também vai modificar.
Completamente. E aí, Aparecido? Antecipe-se, começa a falar assim, não, eu posso distribuir esses conhecimentos por muito menos aqui, não tem importância, porque tudo que ganhar é lucro. E para mais pessoas poderem ter acesso, e de muitas maneiras diferentes, vai fazendo, e parecido. Tem muita coisa para fazer. Você só precisa pôr essa cabeça para funcionar, e aquela cabeça no mental superior para funcionar, e você, porque seu conhecimento é importante. E, assim, e isso para todos. Vocês têm conhecimentos que vocês acham que não são importantes. Engano de vocês. Não é? Pode ser que vocês estejam colocando todos os ovos numa cesta que está com furo e os ovos estão caindo. Se vocês começarem a descobrir outra cesta, pode ser que seus ovos não caiam. Então, está na hora de repensar todas as coisas, repensar tudo. Não é? Porque é preciso encontrar de novo o seu lugar no mundo. E você, assim, fixe-se no conhecimento acumulado. Porque é nisso que está o valor de vocês. fixem-se na experiência adquirida. E aí é que está o valor de vocês. E fixem-se em multiplicar conhecimento, porque aí que está o valor de vocês. Até agora, vocês vêm numa batidinha de o conhecimento dos velhos não é importante, o conhecimento desse não é importante, daquele não é importante, o conhecimento importante é aquele adquirido na universidade. Não estou dizendo que não é. É certificado e avalizado e o que o mundo deseja. O conhecimento é o que o mundo deseja. O que o mundo deseja não é conhecimento importante. Vocês estão começando a perceber que não é verdade. Então, fixem-se no conhecimento, na experiência adquirida. E mesmo que mude a maneira de fazer a coisa, continue disponibilizando para a humanidade conhecimento e experiência adquiridos, porque esse é o real valor. E aí vocês vão acabar encontrando um lugar no mundo. Porque é como se vocês morassem numa caixa e a caixa fosse virada de ponta cabeça, tudo saiu fora do lugar e curiosamente, quando tudo sai fora do lugar, você encontra um anel de noivado que você havia perdido há 25 anos. É isso. Então, que bom que a caixa virou ao contrário e que as coisas que estavam escondidas vão começar a aparecer. E aí, olhem para elas. É importante olhar para todas elas. É um momento de profunda interiorização, reflexão, para modificar como as coisas estão e cada um tem a sua parte nisso. Creiam nisso e combatam o pessimismo com duas medidas, três medidas simples. Prática espiritual com ritmo e constância, de preferência o yoga. Quem não sabe yoga vai ter que rezar terço, fazer rosário de Kuan Yin, fazer mantras, entoar mantras. Quando estiverem muito tristes e desanimados, entoem o Hare Krishna. Entoem o Hare Krishna. Pratiquem o Surya Namaskar e o Gayatri Mantra para terem centramento, foco e energia. E façam gargarejos com água com sal de 4 em 4 horas. Sal de cozinha. Uma pitada. Ah, não tem água. Até o pitada de sal de cozinha, põe na boca. Passe a língua pela boca inteira com sal de cozinha. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O maior tesouro que vocês têm nesse momento são as suas amígdalas. Está bem? E se você, com simples sal, mantiver a sua boca livre de germes, porque o sal, não sei se vocês já pensaram nisso, mas foi o primeiro alimento que mantinha as coisas sem estragar, não é? Faça um ambiente onde um vírus, qualquer que seja ele, qualquer um, não possa vir, seja, esse ambiente tem que ser a boca e pronto. Faça o mesmo. E faça os seus mantras para ter entusiasmo. Aproxime-se das práticas espirituais porque elas vão manter vocês ilesos contra qualquer desânimo, contra qualquer perda de energia, contra qualquer divisão interna, que agora a energia é importante, o patamar, o nível de energia que vocês têm agora é muito importante. E pronto, e é isso que vocês devem fazer só. E sim, permaneçam dentro das suas casas o maior tempo possível, mas se vocês estão na linha de frente, encarem isso com bravura, porque é isso. Só. E quem não está na linha de frente vai ter que encontrar um jeito de se integrar nessa movimentação. Porque é uma movimentação de transformação, como eu expliquei para vocês, pela conjunção que vocês estão vivendo. E até outubro, não é que vai voltar tudo ao normal, já falei, mas vai ficar bem mais fácil de lidar com a questão. que vocês terão desenvolvido maneiras de lidar com a questão que não serão dolorosas, serão tranquilas, suaves. Está bem? Não vou nem falar dos outros aspectos que inquietam vocês, porque esses aspectos que eu estou dizendo é que são os importantes. O resto é bobagem. Está bem? E mantenham-se firmes na conciliação. Hã?
Queria fazer um comentário, uma
Sim.
pergunta.
Com certeza.
Em relação ao que foi colocado aqui, né, que... É bonito o seguinte, a gente é absolutamente individual, mas as questões são totalmente comuns, né? O que nos aproxima é muito mais forte do que nos afasta, né?
Isso.
Como a psique, a personalidade, como a gente lida. Então, esses dias, eu pessoalmente, em relação a essa atividade que foi exposta aqui, eu tenho uma visão parecida, mesma coisa, senti entre a utilidade em função de décadas de trabalho nessa vida, nessa personalidade, eu já venho no processo de revisão da minha condução perante as coisas, público, minha atuação profissional, em família e tal. Então, é engraçado, assim, tem uma coisa, uns sentimentos assim, lindos e paradoxais. Primeiro, assim, o fato da gente desacelerar a qualidade da vida da gente, da natureza, isso é sensacional. Todo mundo está observando, as pessoas mais materialistas, as mais sonhadoras, idealistas e sensíveis, percebendo a qualidade de tudo que a gente já construiu, por mais que tenha desequilíbrio. Das cidades, da casa, de todos os nossos, não os bens materiais, mas o conceito que está atrás disso. Então eu sinto assim que dentro de uma opressão há uma extrema alegria de você poder vivenciar a vida sem função utilitária perante o sistema. Viver por viver, acordar, tomar banho, cuidar da casa. Então, isso eu acho que é um aspecto que todo mundo está se reeducando, e eu também, ao desacelerar, estou sentindo isso pessoalmente na minha vida. E em relação ao que foi colocado da função, em relação a essa chance que a gente está tendo de estabelecer uma... Não é um enfrentamento, a palavra pode ser mais só, mas é um enfrentamento em relação às questões que a gente mesmo vem colocando nessa vida, e nas vidas anteriores. Eu sinto assim que tem muito trabalho para a gente fazer. Eu sinto diariamente a revisão de como eu trabalho, o que eu faço. Então, minha profissão é meio simples. Ela é construir, fazer coisas para as pessoas morarem. Então, isso nunca vai acabar. Mas, assim, tem uma futilidade dentro da estrutura, da construção, de tudo que é feito na sociedade, que não tem mais sentido.
Sim.
Sim, sem julgamento, shopping centers, uma série de espaços e como as pessoas utilizam das decorações, o que a gente põe dentro de casa, todo mundo tem triplo do que deveria. As casas são triplo do que deveriam ser de tamanho. Então, como, dentro do que eu sei fazer, que eu não sei fazer muita coisa fora isso, claro, apesar de estudar muito e gostar do conhecimento, o que é essencial no que eu faço? Depois de 30 anos de formado, trabalhando só nisso, eu trabalho 16 horas por dia, amo o que eu faço, e não é fútil, mas tem aspectos que são fúteis, não porque eu sou fútil ou que quem me encomenda é fútil, mas porque é um processo vicioso, não sei, é um vórtice que a gente entra em concorrência que não serve para nada, quem ganha, quem perde, constrói um espaço que ninguém usa.
Alexandre.
Então é isso, eu estou bem, mas...
Tudo
eu tô...
isso faz parte do passado,
é,
já.
Sim.
Alexandre, o mundo não é mais esse.
Sim.
Alguns dias atrás, nós tivemos uma conversa.
Sim.
Você se lembra dessa conversa?
Sim.
Esse é o momento de você entender aquela conversa. Ou seja, não adianta tecer teorias a respeito de como a sociedade, como a humanidade, e como os humanos, e como essa civilização chegou nisso. Acabou, Alexandre. Agora é preciso rever isso. É preciso rever isso e é preciso estar nisso, fazendo o que é possível, Alexandre. Existem milhares de pessoas, milhões de pessoas, nesta cidade, precisando dos seus conhecimentos. Mas não é para fazer do jeito que você fazia. Existem pessoas precisando de alguém com o seu conhecimento que faça uma intervenção em alguma coisa em sua casa que não está funcionando bem. Mas não vai ser do jeito que você estava acostumado, nem com a postura que você estava acostumado, nem com o jeito de fazer que você estava acostumado. É diferente. Você vai ter que encontrar isso. Eu vou dizer a você, você pode ser muitíssimo útil nessa cidade aqui, não precisa sair daqui. Fazendo tudo o que você sabe fazer, mas não é do jeito que você estava fazendo, é de outro jeito. É servindo as pessoas que estão com problemas reais de estrutura em suas casas e que nesse momento não tem ninguém para fazer isso. E você tem poder de organização suficiente para desenvolver um excelente trabalho nesse aspecto, mas não vai ser mais construir casa. Você manter as que existem funcionando. Porque agora não tem quase ninguém para fazer isso. Entendeu, Alexandre? É fácil.
E mesmo em relação ao conhecimento que cada um de nós tem, como estabelecer um sistema de transferência e difusão, né?
Nesse momento, transferência e difusão não é importante. O que é importante é fazer.
Sim.
Transferência e difusão virá depois.
Mas eu preciso
agora é fazer.
Interessante. Como eu tenho uma estrutura pequena e eu não sou tão organizado do ponto de vista virtual, eu sinto que os colaboradores, tanto engenheiros ou pessoas que fazem desenhos ou complementos ao trabalho, estão precisando conversar muito de maneira online para estabelecer uma ordenação. Então, eu estou funcionando principalmente com jovens, assim, de organizar a maneira deles pensarem o que eles vêm fazendo.
Sim.
Ou são estudantes ou jovens formados para entrar com uma visão mais generosa e prática em relação à estrutura caótica de como se encomenda serviço.
Você falou as duas palavras mágicas. Generosa e prática. Então é preciso pensar nisso. Preciso pensar. Pensa a partir das necessidades. Primeiro, as necessidades das pessoas. Identifica as necessidades das pessoas e quais dessas necessidades o conhecimento de vocês, na área de vocês, pode resolver. E começa a fazer. É simples, Alexandre. É menos organização ideal e mais organização generosa e prática. Você falou as duas palavras mágicas. Para todo mundo que acha que não tem lugar no mundo agora, precisa ser generoso e prático, colocando seu conhecimento a serviço do outro. E aí a retribuição virá. E o lugar no mundo será encontrado. É isso. Então, não adianta nada as pessoas que perderam seu lugar no mundo agora, nesse momento, ficarem elucubrando teoricamente a respeito de como vão fazer a humanidade achar que eles são úteis. É o contrário. É olhar para a necessidade da humanidade e se tornar útil dentro dela. Porque essa elucubração toda não vai levar a lugar nenhum. É isso. E isso para todos, as pessoas que estiverem escutando, é isso. É. Sim. Uma maneira generosa e prática de lidar com as questões. É assim que a coisa se resolve. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar em algum lugar do mundo que esteja me ouvindo? Estamos já no tempo?
Priscila, tem. Qual é o tempo?
2 horas.
Não, 1h10 ainda.
Que bom. Então vamos lá. Pela ordem.
Priscila, pode.
Metatronicamente.
Olá a todos, oi Romero.
Oi.
Romero, eu não estou em São Paulo, eu estou longe, mas acho que eu também nunca trabalhei tanto online. E o que eu estou sentindo é uma pergunta que eu já tive uma conversa antes sobre isso, mas
sim,
o que eu quero perguntar para você. O movimento das crianças na educação, deles estarem em casa. Eu tenho uma pesquisa que vem, que hoje a gente dá o nome da desescolarização. Esse nome, eu acho que ele vai se transmutar. Mas esse movimento das crianças estarem em casa com as suas famílias, a semente desse lugar das crianças estarem, se organizarem em pequenos grupos, em casa, fora das escolas, essa semente está sendo plantada agora, está se iniciando agora, porque eu venho trabalhando muito nisso, eu ando apoiando muito as famílias de longe, dando apoio para que isso aconteça. E está sendo muito legal, eu também estou muito animada. Eu estou me identificando com o que a Vanessa falou, e a Beth falou, está muito legal mesmo. E me emociona até. Sim. E aí eu queria te perguntar, essa é a semente, esse momento está sendo essa semente?
Então, Priscila, se você se recordar das conversas com o seu mentor, você vai saber. Isso já vem sido discutido há muito tempo. Já foi revelado a você qual é o futuro da educação. Nesse momento aqui, a coisa mais importante a fazer pelas crianças é educar os pais.
Porque, é o que a gente tem feito.
Porque quem está com problemas nesse momento não são as crianças, são os pais. Eles não estão habituados, não sabem como fazer isso. Haviam delegado à escola e estavam super tranquilos com isso. Quanto mais ricos, mais tranquilos estavam. E agora eles estão com um abacaxizinho na mão. Então, a tarefa do preceptor, já vou chamar assim, não é? E é com prazer que eu chamo assim. É, nesse momento, conseguir fazer com que os pais consigam lidar com a situação. Não é exatamente as crianças. A coisa mais importante agora é fazer com que os pais entendam como é que eles se colocam diante, como é que eles identificam as necessidades das crianças, como é que eles, de maneira simples, conseguem lidar com esse pequenino abacatizinho e resolver a questão. Porque aí, quando as coisas retomarem o seu movimento no retrógrado, esses pais terão se transformado, esses que você conseguir tocar de alguma maneira, em parceiros do preceptor, que é o primeiro movimento que deve acontecer para a movimentação da educação, onde a escola terá um outro papel, e você sabe muito bem como é que é isso. Então, você já está com toda a base teórica do processo aí. E agora preocupe-se mais com os pais do que com as crianças. É claro que você vai ter que sugerir atividades, fazer aquelas coisas todas, com foco na criança, mas não deixe os pais desprotegidos, porque assim você não ajuda as crianças. Você ajuda as crianças quando você fala, pais, vamos conversar aqui. Um momento aqui, vamos falar, me mostre as suas dificuldades, me diga onde é que a coisa está pegando, que eu posso ajudar você de uma maneira aí ou de outra. Ou ficando com a sua criança um pouco e fazendo alguma coisa via online para essa criança, ou dizendo a você como é que você resolve os pequenos problemas que acontecerão só porque a minha criança não está indo na escola. E são muitos os pequenos problemas. E aproveita isso para criar um manual. Porque você vai precisar. Porque assim que o pior passar, você poderá ter em mãos um material importante para poder auxiliar mais ainda os pais quando esse período passar, porque as coisas nunca mais vão voltar ao normal. Como eu falei para você, vai ter período de expansão e períodos de recolhimento. O que eu estou querendo dizer? As crianças ficarão um pouco na escola, depois vão ter que vir para casa de novo, depois ficarão na escola outra vez, depois terão que vir na escola de novo, e os pais precisam absorver esse movimento e criar condições internas de lidar com isso. E o preceptor é mais importante nisso do que exatamente em transferir conhecimentos para as crianças. Ele é o elo que mantém essa coisa da educação funcionando. E aí, quando você se coloca nesse lugar, você está fazendo uma probabilidade, a melhor probabilidade de futuro acontecer, querida. Então, dedique-se a isso de corpo e alma.
Tá
Entendeu? Namastê para você. Quem mais precisa falar?
A Mauri, eu vou liberar só.
Então, uma questão de ordem. Você está seguindo a questão de ordem?
Sim.
Opa, estão me escutando? Oi, Romero, tudo bem?
Estou.
Ah, que bom. E aí, gente, tudo bem? Tudo jóia? É, Romero, é o seguinte. Era bacana que você respondeu para o Alexandre, para o Cico, também sobre a questão do conhecimento. Como você sabe, eu diretamente ligado nas minhas questões com relação a finanças, a política econômica, ao futuro do país como um todo. O que eu queria perguntar é o seguinte, a gente já está vendo o cenário econômico como um todo, o mundo inteiro se derretendo.
Não use essa palavra, por favor. Por favor.
Oi?
Não use essa palavra. Derretendo, por gentileza.
Tá bom.
Use. O cenário econômico financeiro mundial está passando por uma enorme transformação, cujo resultado é absolutamente imprevisível. Entendeu? É assim que você deve colocar essa situação. Vamos lá.
Eu acho que eu me equivoquei quando eu usei derretendo, porque eu vi alguma reportagem de economia que
você está repetindo as palavras dos economistas que estão absolutamente perdidos e não têm a menor ideia do que vai acontecer, não é?
Tá. Bom, eu tenho um projeto para mexer com desenvolvimento regional, uma consequência direta e indireta de um incremento de atividade turística no Brasil, né? É uma coisa que eu resolvi agregar ao meu plano original, que não era esse que eu resolvi mudar, mas assim, o cenário econômico que você está dizendo que tem consequências imprevisíveis, qual é a mínima previsibilidade que você dá para o futuro imediato nesse aspecto? Por exemplo, eu estou vendo aí o VAR, está fazendo lá um monte de coisa, pacote, pacote. O valor do dólar vai por água abaixo, quer dizer, muita coisa
Maria,
vai mudar.
Maria.
Vai ficar cabeça para baixo.
Né?
Eu não vejo isso como negativo. Eu vejo positivo no aspecto de que você falou. As coisas vão ter o valor real que elas vão ter. Isso é necessário, é muito necessário. Mas até que se consolide, quanto tempo vai?
Maria, vamos começar no começo. Mude seu projeto, porque turismo não é uma coisa que vai ficar bom tão cedo. Quando eu falo tão cedo, eu estou falando em minimamente 2 anos. A menos que você faça o que é aconselhável a toda pessoa que tem um projeto fazer, que é gestá-lo por 2 anos, ou seja, fazer bens, fazer isso, fazer aquilo, fazer todas as coisas que é preciso fazer para que em 2 anos você esteja com um plano de negócio que preveja todas as possibilidades de dar errado, a menos que você faça isso, o seu projeto não tem a menor condição de decolar em menos de 2 anos. Impossível. Porque a primeira coisa, você sabe, a primeira coisa que está retraindo é justamente isso. Ninguém deve ir na casa de ninguém. Minimamente. Então, se deslocar de onde você está é uma coisa que não é que em 2 anos se resolverá e voltará a ser como antes. Não, não. Uma série de limitações serão criadas para o deslocamento das pessoas, mesmo quando isso volte a uma mínima normalidade. Então, você está pensando, se você está gestando um projeto de turismo, você precisa entender que todas as normas, inclusive as técnicas que regem o turismo, vão mudar drasticamente, de uma maneira que você não tem a menor condição de prever. Porque vai depender de todos os acordos que forem feitos e de como que a comunidade mundial resolver lidar com isso. Então, Amaury, eu proponho que você pense em outra coisa, em uma coisa mais prática. Você tem uma série de conhecimentos que podem ser colocados em prática agora para e que são úteis para as pessoas. Durante muito tempo, você conversou com seu mentor a respeito de como você desenvolver um projeto pessoal. E não sei, e você sempre relutou com a questão de um conhecimento bom na área dos impostos. A maioria é aí que você vai ser útil. Pensa. Eu não vou expor mais, mas você tem um conhecimento em como lidar com isso, que pode auxiliar muito todos os humanos que nesse momento não sabem o que fazer com isso. Não sabem para onde conduzir seus negócios, seus pequenos negócios, como se livrar, como negociar, como fazer. Mas, Mauri, é agora, Mauri. É nesse momento. É nesse momento que todos estão tendo essas dificuldades que você entra, Mauri. Então, dá uma olhada nisso, dá uma olhada em como você pode ser útil de uma maneira generosa e prática para fazer com que as pessoas resolvam as questões que estão relacionadas com isso, com a desaceleração dos ganhos. Você vai ver que esse é o lugar onde você vai ficar que nem um patinho dentro d'água. E você vai ganhar dinheiro com isso. Claro que você não vai ficar rico. Não com isso. Mas você pode ser útil, generoso, prático, porque um índigo perde tempo quando ele não é prático, quando ele não inova. Então, leve isso adiante, porque é aí que você tem uma possibilidade de fazer coisas muito boas. E aí, espere que as regras para o turismo se resolvam, para aí sim você fazer um trabalho que não vai ser em turismo, porque vai começar a chamar outro nome. Não é? Turismo vai ser uma coisa que vai mudar de nome. E essa outra coisa que vai mudar de nome é aí que você vai, vamos dizer assim, ter a oportunidade de fazer parte do fluxo de riquezas de uma maneira onde as riquezas param um pouco mais na sua mão. Vamos colocar as coisas assim. É isso. Essa atividade vai mudar muito, vai ser muito diferente do que é. Não adianta você fazer formulações a respeito de um projeto nessa direção, tendo em vista as regras do jeito que elas estão, porque elas vão mudar. Agora, o que você sabe a respeito de tributos? Que você sabe a respeito de um profissional liberal gastar menos com tributos de uma maneira absolutamente legal, é isso que todos os humanos deste país estão precisando agora. Entendeu, não é? Então, ponha as suas... Não vou falar duas cabeças, porque pode ter uma conotação. Põe esta cabeça e esta cabeça para pensar, tá bem? Põe o cérebro físico e o mental superior para pensar nisso e você vai encontrar soluções impressionantes e úteis. Vai se sentir muito útil, vai se sentir muito eficaz. E gente querendo, desculpa, gente.
Duas cabeças, até duas, do mesmo jeito.
Não tem importância. Dessa maneira, a coisa que menos vocês deveriam pensar. Então, vou falar logo uma coisa que eu preciso falar. Uma das coisas que vocês deveriam menos pensar nesse momento é em sexo. Está bom? E vou dizer uma outra coisa para vocês. Se toda a humanidade deixasse de fazer sexo hoje, vocês sairiam disso com muito mais rapidez. É para pensar. Quem quiser depois pode ter uma audiência comigo. Acontece o seguinte. Vocês não estão sendo aconselhados a não fazer sexo. Porque as cabeças pensantes nesse momento estão achando que se aconselharem isso a vocês, vocês vão ficar muito piores do que vocês estão. Mas é isso. Pensa. Pensa o que acontece quando se faz sexo. E não estou nem falando dos órgãos genitais, não. Estou falando nisso aqui, ó. Tá bom? A menos que vocês gargarejem com antes, durante, depois, vocês estão correndo um risco muito grande ao fazer sexo. Pronto, já falei. Agora vamos continuar como se nada tivesse acontecido.
Cristina.
Está bem? Cristina, vamos lá, Cristina, me desculpe.
Oi, Romero, olá, pessoal. Bom, minha pergunta, só vou contextualizar um pouquinho. Nos últimos 2 anos, ou para ser exatos, 30 meses, eu venho buscando, né, a transformação, de fato aconteceu, então hoje eu estou trabalhando. E, sobretudo, assim, muito intensamente, assim como a Vanessa, a Beth, a Priscila, e assim como a Priscila também dou aula online para criança. Então, também tem esse contexto, né, dos pais. E, então, foi muito bom ouvir você falar com a Priscila. A questão é que eu estou trabalhando, assim, muito mais do que eu trabalhava presencialmente, isso tem gerado em mim um cansaço mental. Embora eu faça minhas práticas todas as manhãs, tudo que faço feito em termos de prática que eu aprendi com vocês, eu escolhi algumas e eu pratico com muita disciplina. Mas eu chego no final do dia exausta e eu ainda me propus, e a gente aqui em casa tem uma harmonia, eu com meus filhos e meu marido, a gente tem uma harmonia. E isso tudo ajuda, mas não está sendo suficiente para eu ficar exausta mentalmente. E a minha pergunta é a seguinte, eu tenho observado que de um tempo para cá está ficando muito evidente que poucas coisas que eu posto, que eu escrevo nas redes sociais, chama a atenção das pessoas. E quando eu estou, o que mais me incomoda é porque eu estou tendo pouco tempo de centramento ou para escrever. E isso tem vindo na minha cabeça muitos insights, muitas, como se fossem textos, e às vezes eu escrevo, e muitas vezes não dá tempo, eu até brinco, eu falo, dá para me passar isso depois, porque agora eu não tenho a condição, eu estou trabalhando. E eu tenho muita vontade de colocar isso, auxiliar as pessoas, mas eu estou trabalhando tão intensamente nesse momento, que eu acho que nada é por acaso. Como conciliar isso? Então, eu sinto uma angústia, que eu falo, poxa, eu perdi aquilo, aquela linha de raciocínio, aquela ideia. E algumas das coisas que já vieram na minha cabeça, você fala agora. E aí só veio reforçar que eu achei tão claro e tenho sintonia. Então, a minha pergunta é essa. Como conseguir fazer isso num momento de tamanha demanda que eu tenho profissionalmente?
Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. E já falei isso para algumas pessoas, vou falar de novo para você. Há muito tempo atrás, conversando com o seu mentor, ele vem lhe dizendo que o seu trabalho real será esse, não é? Acontece que agora não. E quando eu falo agora não, eu não estou dizendo para você não fazer. Você está em uma transição. Uma transição que vai demorar uns 2 ou 3 anos. De isso que você faz muito bem para uma outra coisa que você fará ainda melhor. Acontece que o solo onde as suas sementes serão lançadas é esse desse profundo trabalho e desse enorme trabalho que você está fazendo. O que você precisa fazer é se organizar melhor. Ou seja, não é possível fazer um bom trabalho desse novo trabalho, que é conversar com as pessoas, fazer os textos, sem ter, vai, umas 4 horas de concentração só nisso. Você vai ter que criar essas 4 horas, e é uma coisa que seu mentor vem dizendo para você há muito tempo, a questão da concentração, a questão de organização, a questão de ter um momento para fazer isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, se você arrumar no meio dessa... É normal que esteja assim. Todas vocês que estão com esse problema nas mãos, quer dizer, as preceptoras todas, estão nesse momento muito sobrecarregadas, justamente porque deixaram de fazer de um jeito para fazer de outro. E essa adaptação não é assim. Isso vai provocar um cansaço mesmo. Mas aconselho você a resolver a divisão interna que causa o cansaço, porque o cansaço é causado por uma divisão interna, a divisão de, ah, mas poxa, por que isso está acontecendo? Estava tão bom do jeito que estava, eu me acostumei com como estava, agora está sendo diferente, para se dedicar a fazer diferente, como se daqui para frente fosse ser assim. O que está dividindo você é que você acha que isso vai passar, que é um momento de exceção, onde você está sendo super exigida, e depois as coisas vão voltar do jeito que elas eram antes. Não, elas não vão voltar. Você está instituindo agora uma coisa que estará presente, às vezes mais, às vezes menos, o tempo todo. E você está numa transição, então você vai ter que desenvolver uma organização de tal maneira que você tenha pelo menos 4 horas apenas para dedicar a essa nova coisa que está surgindo. Pensando que daqui a 2 ou 3 anos, essa será a sua principal ocupação e não o que você está fazendo agora. Acontece que se você não faz o que você está fazendo agora bem feito, o resto não vai acontecer. O resto depende disso. Então você precisa se dedicar a isso, ao que você está fazendo agora, que vai lhe dar uma profunda compreensão do que é isso que você faz, a ponto de daqui a 2 ou 3 anos você estar orientando mais por textos e conversas e sendo preceptora menos. Mas vai precisar disso. Então, resolve a divisão interna. Não pensa assim, ah, no período de exceção a gente está aqui jogando essa laranja para o alto e daqui a pouco vai ficar tudo bem. Não! Isso é uma nova maneira de conduzir a arte de ser preceptora. E aí você vai ver que você vai se cansar menos, que você mesmo vai encontrar as soluções, que você, inclusive, se adapta melhor a essa maneira de fazer as coisas do que dentro de sala de aula e você não conseguiu ainda se organizar. Mas você se adapta melhor a isso. Mas você precisa olhar para isso, parar de achar que você está apagando um incêndio, porque não é nada disso, é uma transformação, e conduza isso de forma que isso fique melhor para você. E descubra, crie, faça aí o que você tiver que fazer para ter pelo menos 4 horas para dedicar a essa nova ocupação, porque chegou a hora. Chegou a hora, Cristina. Faz tempo que isso daí está suspenso nas suas probabilidades de futuro. E agora o negócio pode se precipitar, mas você vai ter que se organizar para que isso aconteça. A questão principal é organizar-se e parar de olhar para isso como um período de exceção. Não é. Nem para o mundo e nem para você. Está bem?
Está bem, muito obrigada.
Alguém mais?
Geraldo.
Oh, querido Geraldo, como vai?
Oi, como vai? Salve, tudo bem?
Salve, como está?
Ah, eu estou muito contente com o que a gente está fazendo, principalmente pelo jeito que a gente está fazendo. Né? O processo de trabalho é metatrônico e de um jeito conciliatório, né?
Sim.
Sem hierarquia.
Que bom. Né?
Sem hierarquia, metatrônico, e eu tudo isso está me deixando muito feliz. A única coisa que eu quero saber é quando que a gente vai começar a ganhar dinheiro.
Quando quem?
Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro com essa nova atividade?
Então, Sim. Bom, essa nova atividade não existe exatamente para deixar você milionário. Né? Essa nova atividade vai demorar, para vocês ganharem dinheiro com isso. E se você começar a pensar só nisso, você vai fazer um negócio não dar certo. A maneira de vocês começarem a ganhar dinheiro com isso é você olhar para como a coisa precisa ser feita, a maneira como ela está sendo feita, porque isso já é um ganho excepcional. É excepcional que vocês estejam fazendo as coisas como estão fazendo e o dinheiro virá. Mas você precisa ter paciência, porque não é assim, não é? Até porque, se for assim, não é. Se for para isso, não é. Então, para você ganhar dinheiro com isso, é importante que seja metatrônico, conciliatório, multiplicando conhecimento para aquelas pessoas que estão prontas para esse conhecimento, até que isso vai atrair para vocês alguém que queira patrocinar isso. E aí vocês vão ter que ter aquele cuidado básico, virá, e não vai ser só um, vão ser alguns, mas você vai ter que ter aquele cuidado básico de que tem que ser produtos que sejam para o bem de todos, que sejam realmente úteis, que sejam realmente importantes. É nesse momento que vocês correrão o risco de deixarem de ser metatrônicos e conciliatórios. Vocês estão entendendo?
Entendi, estou entendendo perfeitamente.
Então, primeiro, vocês estão fazendo muito bem o que vocês estão fazendo, eu estou contente. Quando eu estou contente, eu não falo nada. A hora que eu convidar vocês para uma conversa, é porque o negócio não está indo bem. Enquanto o negócio está indo bem, eu não falo nada, porque está indo bem. Está indo ótimo, está muito bem, é isso mesmo, é desse jeito que precisa ser feito e o dinheiro virá. Mas ele não virá agora. Agora é impossível. Primeiro vocês vão ter que vencer uma barreira. Vocês ainda não passaram pelo que precisa ser. O que precisa ser é vocês vencerem a barreira das oposições e elas virão. Ou você pensa que tudo vai ser flores?
Não, nós não estamos preparados
para
tudo, né?
Não vai ser. Então você vai saber que o dinheiro está chegando quando vocês começarem a ter uma série de dissensões, assim, não é nada disso, não é isso, o que, que é isso, o que vocês estão fazendo, não é desse jeito, imagina, como que é assim, então, como assim, vocês não podem falar isso daqui não. Aí você pode, quando você olhar para isso, quando isso começar a acontecer, você pode falar, o dinheiro vai chegar, está pronto para chegar o dinheiro. Enquanto for só, que beleza, que lindinho, como vocês são fofos, que coisa mais bonitinha que vocês estão fazendo, ainda não. Porque o que vai chamar a atenção daqueles que tomarão a cargo, fazer com que vocês ganhem fazendo isso, estão interessados no tipo de discussão que vocês poderão causar. E aí, cuidado, Geraldo, para agora não ficar fomentando, vamos fazer programas que gerem uma polêmica aqui, porque aí o dinheiro vai chegar fácil. Não faça isso. Calma, a coisa está indo do jeito que ela precisa ir. Então, eu não posso dizer a você quando vai ser isso. Eu só posso dizer a você que não é agora. Não é a menor condição, mas vocês precisam continuar fazendo. Entende? Isso. E mais, Geraldo, você está me perguntando isso para eu falar uma outra coisa para você. Então vamos lá.
Ok.
Não é? Você está falando isso porque você quer que eu diga uma outra coisa. Então, Geraldo, você está fazendo isso, está fazendo bem, está resultando bem. Está na hora de você procurar outros parceiros para fazer a mesma coisa. Tão metatrônico e tão conciliatório quanto tem sido aqui. Você pode fazer isso. Você está desenvolvendo essa tecnologia. E não é com pessoas do mundo material. É com pessoas que têm outras ideias e outras maneiras de fazer as coisas e que também precisam de um canal de expressão. Geraldo, você tem uma mina de ouro nas mãos e não está olhando para isso. Ninguém vai achar ruim, nem eu, nem nenhum de nós, nem nenhum mentor seu. Ninguém vai achar ruim se você começar a dar condições de outros grupos, com outras linhas de pensamento, de outras maneiras, conseguirem fazer a mesma coisa, com a mesma tecnologia sensível, com a mesma tecnologia sensorial, psíquica, com que você está fazendo isso com o nosso grupo. Então, está na hora de você começar a olhar para isso como um negócio. Entende?
Entendo.
Não é a primeira vez que você está ouvindo isso, é?
Não.
Não. Então. Então começa a pensar nisso, porque o negócio é esse. O negócio não é. Nem vou falar o que você acha que é um negócio e que eu sei que não é um negócio. O negócio é esse. Você começou conosco, mas você não precisa ficar restrito a nós. Nem eu quero isso, nenhum de nós quer isso, nem Orion quer isso, ninguém quer isso. Esse é o seu, essa é a sua maneira de estar. Essa é a sua maneira de estar no mundo energético. Não se preocupe. Não se preocupe se não é, se vai contra as coisas que esse grupo nosso pensa, fala ou diz. Isso não é importante. Todas as verdades convergem para a grande realidade, quer queira ou não, com todos os equívocos que existem. Você não está numa seita. Você está num grupo que tem a cabeça aberta para entender bem todo e qualquer. E isso vai ser bom para você, ser desafiado desse jeito. Com, esse grupo aqui fala isso, desse jeito. Tá bom, vamos lá, vamos deixar o celular. Está entendendo o que eu estou dizendo?
Entendo.
É.
Mesmo que contraria o que eu imagino...
Mesmo que você contraria o que o grande Romero Salazar está falando, ali você está com um cliente que tem o direito de pensar como quiser, e você é um meio facilitador para que ele leve isso para as pessoas.
Entendo.
Está bom? Eu não sou ciumento. Eu não sou nem um pouco ciumento. Você pode fazer como você achar melhor e deve fazer assim, porque você desenvolveu esse talento, Geraldo. E ele é resultado de tudo que você fez a sua vida inteira para chegar nisso aqui. E isso é bom, Geraldo. Está dando resultado. E você não deveria circunscrever isso ao nosso pequeno Instituto Círculo Mágico. Você deveria oferecer isso para quem quiser, e é aí que as coisas vão ir bem. Não é de outro jeito. Só porque, Geraldo, a publicidade vai desaparecer. Está bem? Que ninguém nos ouça. Vamos falar da China.
Já acabou.
Então, Geraldo.
Já acabou faz uns 2 anos.
Então, Geraldo, então... Agora, a questão é multiplicar conhecimento. Ah, mas o conhecimento não é útil. Desde que o público diga se é útil ou não, você não tem nada com isso. Você é um realizador. Você só precisa fazer um negócio ficar pronto e o negócio ir para o www. O resto, você já não vai lidar mais com... Nada que não é útil para a comunidade dos homens, está lidando com ideias, Geraldo. Ideias é isso, ideias. Elas têm que provar para os humanos que elas são boas. Quando uma ideia não é boa, ela acaba desaparecendo. Não se, não fica preocupado com isso. Trabalhe para nós, Geraldo. Para todos nós. É assim. Seu patrão está na quarta dimensão. Entendeu? Entendeu isso?
Eu estou trabalhando para cliente da quarta dimensão.
Isso, pronto. Então, não precisa ser só eu. Ah, pode ser o pai Joaquim, pode ser Drix de Orion, pode ser o que quiser, pode ser, sabe... Não precisa estar tão. Não, você pode fazer o que quiser. Está bem? E esteja sempre conosco, Mecatrônica e conciliatoriamente, mas entende, a conciliação prevê isso, prevê que você esteja livre, só não me vá trabalhar, não é? Para os 10% mais ricos da humanidade, né? Só isso.
É, bom, isso tem muita gente que está na fila para trabalhar para ele.
Então, não é você. Tá bom, Geraldo?
Tá ótimo.
Vamos pensar assim, tá que bom. Não é você mais. Você vai trabalhar para a quarta dimensão, para qualquer um, para qualquer manifestação que queira ter um espaço e fazer as coisas acontecerem sem ficar preocupado se você fecha ou não com essas ideias. Isso não é um problema. Não é um problema para nós, para nenhum de nós. Está bem? Fica tranquilo. Pode trabalhar para o ET que você quiser. Né?
Perfeito.
Não é
nada, então.
Então está bem. O dinheiro virá, tá, viu, bom. Geraldo? Fique tranquilo.
Tá bom, estou tranquilo. Obrigado.
O que mais?
Marco.
Marco? Marco Orique. Nós temos tempo?
15 minutos. Peraí.
Marco. Onde foi parar você, Marco?
A pergunta é essa, Marco.
Como assim? Alá? O sujeito não fala. Estou. Agora sim.
Ah, agora. Estava com o som desativado. Ah, onde eu estou? Estou no carro.
Estou vendo.
Meus pais. Eu vim trazer coisas para eles que estão mais idosos, então hoje eu vim trazer algumas coisinhas e tomando certos cuidados, né?
Sim, claro.
Eu posso compartilhar e boa tarde, Romero, um prazer falar com você.
Boa tarde.
Eu vejo duas coisas, né? A primeira é que o estado emocional, as coisas internas estão muito afloradas. Isso está prejudicando, não prejudicando, né? Está dando um realinhamento do nosso dia a dia, que talvez atrapalhe um pouco a visão de onde nós precisamos seguir. Ou seja, a bússola, ela está um pouquinho descontrolada, mas já estou sentindo, eu principalmente, que a coisa está começando a ter mais hora. Mas eu estou falando isso para dar um feedback também, né? Para que eu estou sentindo com meus colegas, porque a gente está muito parecido. A gente está mexendo aí com muitas energias e essas energias estão realmente dificultando clareza. Né? Eu queria saber um pouco disso. E a segunda parte é aqueles projetos, aquelas projeções que nós viemos construindo desde 2019, 2020, né, até dia 21 de março, era para ter jogado fora e ficado com aquilo realmente que vocês se empoderaram. Continuamos com isto ou há ainda uma mudança devido a essa conjectura atual? Por que eu digo isso? Porque muitas coisas estão surgindo na minha frente, coisas que eu vejo que eu posso pegar e bom para a humanidade, são mais de uma coisa que são boas para a humanidade, mas aí tem que seguir uma certa ordem, porque ainda nós temos, né, as limitações, nós temos pessoas ainda estão afastadas, estamos também um desgaste muito grande também para trabalhar esse conceito novo de tudo no virtual, e eu gosto muito do processo de estar junto, né, da energia, e isso também atrapalha um pouco. Então eu queria saber um pouquinho dessas duas coisas, né, o que a gente vinha construindo e se isso aí continua, qual seria uma boa, algo para que nós fortalecemos a nossa bússola, além das práticas espirituais, né, e se surge alguma coisa, esta coisa agora, como que eu defino a prioridade? É isso.
Então, que bom que você está pensando na questão das prioridades. Você sabe o que é prioridade, não sabe? Prioridade é o que precisa acontecer para que o resto aconteça. Se não acontece, o resto não vai acontecer. Isso é prioridade. Você tem uma prioridade agora, que é, você é um empresário, você tem pessoas trabalhando com você. Você precisa buscar um consenso nisso. Um consenso. O consenso, como você viu, pela conjunção que nós estamos passando, vai levar vocês a trabalharem de uma maneira cíclica, de uma maneira com fases, de uma maneira com um ciclo, onde as pessoas estão presentes presencialmente quando é necessário e elas não estão quando é necessário. E é preciso uma metodologia nisso, como em tudo. Então, você estava trabalhando para uma conciliação ao redor da compreensão do que você faz. Você conseguiu esse resultado. Agora você precisa conciliar de novo de que maneira nós vamos trabalhar. Quem fica em casa, quem vem, quem fica em casa de novo, quem precisa trabalhar em casa, não são as pessoas que decidem isso, é o processo que decide isso. E você estava num momento de processo que você estava quase conseguindo um processo liso, sem furos, sem perda de energia, estava caminhando bem, não é, Marco?
Sim.
Então, o que você precisa fazer agora é um segundo consenso ao redor de como vai ser esse método. Quem fica em casa, quem fica no trabalho, quem fica em que momento, em que vai para casa, em que momento, porque você vai ter que organizar essa força produtiva, porque tem muita coisa para fazer. E aí você precisa olhar os projetos de novo num consenso com seus clientes para saber se eles ainda querem esses projetos ou não, se eles continuam úteis para a humanidade ou não, e isso é uma coisa para fazer em conjunto. Então, Marco, você tem muito trabalho para fazer no sentido de o que continua, o que para, o que tem início, o que precisa ser diferente, porque as circunstâncias todas mudaram. E o seu trabalho depende da necessidade dos humanos. Todo o seu trabalho depende de quais são as necessidades dos humanos agora. Agora, nesse momento, os humanos vão ter muita necessidade do que você faz. Mas, de repente, alguns de seus projetos não fazem mais sentido. E você precisa ver isso junto com seus clientes. Não é?
Sim.
Porque você não pode pensar assim, não, nós vamos continuar, olha só. Eu sei que você é uma pessoa que tende no desequilíbrio por essa linha. Não, nós vamos continuar esses projetos, vamos entregar até o fim, porque nós contratamos esse projeto e agora acabou. Não é, Marco, agora. Agora é assim, cliente meu, querido, devido à mudança de circunstâncias, você ainda quer esse projeto? Ou você prefere parar esse projeto? E eu tenho outras coisas que nós podemos pensar, outras necessidades que são mais urgentes. Marco, você é uma pessoa que você olha para o futuro e identifica necessidades. Esse é um dos serviços que você presta a seus clientes. E você precisa começar a pensar, não é parar o que você está fazendo, é organizar o que você está fazendo para que as pessoas se sintam mais seguras, você é linha de frente, não adianta, você não pode parar, não dá para parar, e não é por causa dos funcionários, é por causa das coisas que você pode oferecer aos humanos que facilitam a vida deles até nesse momento, principalmente em momentos como esse. Então, você precisa criar um novo consenso de trabalho, com uma metodologia de trabalho, onde aconteça o que precisa acontecer para que as coisas continuem acontecendo. Você precisa sentar com todos os seus clientes e, sem medo nenhum, examinar junto com eles qual é a melhor coisa a fazer, continuar ou é parar. Ainda temos necessidade disso ou isso, nessas novas circunstâncias, não é mais essencial. É preciso fazer isso. Aí você vai dizer, não, eu como... A pessoa, o fornecedor, não posso fazer isso. Não, não. Isso é uma das suas obrigações como fornecedor. Voltar a conversar porque as circunstâncias mudaram. E às vezes o projeto precisa ser mudado, ou não é mais um projeto, ou existem outros projetos mais importantes para serem feitos antes. E você não pode se preocupar com isso. Você precisa se manter diante do cliente como alguém que continua fornecendo recursos e soluções para as necessidades deles. E aí, se as necessidades mudaram, as soluções precisam mudar. Isso é que vai fazer de você um sujeito que nesse momento tem muito a oferecer e pode ganhar muito com isso. Entendeu?
Entendi.
Tem alguma dúvida a esse respeito?
Não.
Mas agora a questão, a contingência, é como você se organiza. Porque se você se organizar direito, você vai poder fazer até mais do que você fazia. Eu sei que você tem a necessidade de ter as pessoas ali em volta. Mas essa é a transformação que você vai ter que fazer com você mesmo. E para isso precisa ter regras claras, método. Uma coisa que demorou para você instalar, mas agora todo mundo entende na sua organização que precisa ter método. Ninguém mais está brincando de que a gente está aqui, mas a gente vai fazer conforme jeito, como a gente acha que vai ser. Ninguém acha mais isso. Hora perfeita para você dizer. Bom, a gente vai ter que criar um método para que funcione com algumas pessoas em casa, outras aqui, depois a gente reveza, depois a gente faz diferente, de acordo com a necessidade que a organização tem de ter um método de trabalho eficiente. E não a necessidade das pessoas de ficar em casa ou não ficar em casa. Linha de frente, vai precisar turno, vai precisar ciclo, vai precisar método para que todo mundo fique seguro e ainda assim produza. Por quê? Precisa produzir nesse momento. Você e a sua organização precisam estar ali. Vocês não podem falar, quando tudo ficar bom, a gente vai fazer soluções, a gente vai voltar a fazer soluções. Não, as soluções precisam ser feitas agora.
Não, mas a coisa está muito rápida. Eu estou dizendo ao contrário, esse caminho já chegou.
Então,
a gente está se organizando como dá, acho que assim, até fiquei surpreso, foi um desgaste muito grande.
Sim.
E agora muita coisa está surgindo, essas coisas surgem. É aí que eu falei prioridade, eu preciso agora me organizar para não querer pegar o mundo, né?
A prioridade sua é se organizar com método, com esse pessoal você não pode perder ninguém agora. Você precisa se organizar com esse pessoal que está aí agora, quem precisa ficar. É preciso negociar todas as coisas, é preciso estabelecer métodos de trabalho e aí é fazer, e é estudar com os clientes como é que vai ser, como é que não vai ser, continuamos ou paramos, o que cada cliente precisa, o que cada cliente vai precisar. Porque esse momento é um momento de consenso, ninguém vai decidir nada sozinho, você está vendo, né? As pessoas querem decidir sozinho, o que está acontecendo com elas? Estão ficando isoladas, não é? Por quê? Porque acabou. Não é mais isso que vai resolver. O que vai resolver é consenso, é negociação, é diálogo. A gente vem falando disso faz muito tempo, mas agora o negócio está aí. Toma. Esse é o momento. Está bem? A prioridade é você se organizar e instituir um método de trabalho eficaz. O resto pode deixar que vai vir. Está bem?
Perfeito.
Alguém mais quer alguma coisa ou nós já chegamos no tempo?
Nós já chegamos. Tem uma pergunta ainda da Maria de Lourdes, só uma.
Como que vamos fazer? Vamos deixar a Maria de Lourdes falar? Sim. Vamos deixar a Maria de Lourdes falar. Mas agora encerrou, está bem?
Perfeito.
Vamos lá, Maria de Lourdes. Como está você? Onde está ela?
Aqui.
Está ouvindo, Maria de Lourdes? O que houve com ela? Maria de Lourdes.
Aqui, né?
Não sei.
Sim, mas eu acho que ela não está entendendo.
Não é Maria de Lourdes, é Graça.
Então, Maria da Graça.
É Maria da Graça que quer falar? Não estou sabendo. Maria da Graça.
Eu gostaria. Eu vou tentar ser breve.
Sim.
Eu venho escrevendo meu livro.
Sim.
Mas agora, diante das questões da Pri, da Cris, me veio uma ideia. E eu pergunto para as meninas, pergunto para o senhor se é viável ajudar esses preceptores, e não só eles, mas professores que estão diante de tantas necessidades sem saberem a quem recorrer. Sim. Então, eu estou me dispondo a fazer um trabalho de subsidiar esse trabalho. Eu não sei se eu tenho muitas condições, eu acho que algumas...
Claro que você tem.
E eu estou me dispondo. Então, pronto, fica a oferta para as meninas de me procurarem. Meu telefone celular é 944-74-6660. Eu estou livre. Não estou livre porque estou trabalhando muito, mais de 10 horas por dia no livro. Mas eu estou disponível e quero de coração fazer esse trabalho. Outra coisa foi o seguinte: já há algum tempo eu tenho ideia de fazer uns microprogramas ensinando a fazer coisas muito práticas, uma meia hora, uma coisa assim bem reduzida. Então eu pergunto ao Geraldo, eu tenho conhecimento de como ensinar a ler e escrever os textos. Eu sei dizer assim, para este texto o foco é este e a gente pode trabalhar assim. É basicamente isso que eu penso. É viável fazer uns programinhas desses, Geraldo? O senhor acha que isso é um caminho? Eu não quero desviar-me do livro. Mas, de qualquer maneira, isso está bem ligado ao trabalho do livro. Seria quase a prática posta em exercício. Talvez me ajudasse a escrever com mais clareza, porque ainda continuo a lutar com o estilo. É isso. Minha gratidão.
Então, olha só. Graça, é tudo a mesma coisa. Para pensar, o livro ganha com isso... Você não tem nenhum editor na sua cola querendo que você feche o livro amanhã, não é? E o livro vai ganhar muito com isso. Então, pode fazer. Agora, converse com o Geraldo, você tenha com o Geraldo. Você está num grupo onde Geraldo está, chame Geraldo para conversar separado e veja a possibilidade. Sim. De fazer. Mas tudo isso é o livro, Graça.
Sim.
Se dispor a estar com as pessoas para que os preceptores possam ter mais clareza e você também. É, colocar esses pequenos programas onde você ensina a fazer as coisas que você sabe fazer. Tudo isso é o livro. Nada disso está separado do livro. Agora, disciplina. Você trabalha no livro todos os dias. Não vai fazer sentido nenhum se você se deixar distrair por essas coisas e deixar o livro de lado. O livro precisa ser tocado adiante. Escolhi um período, fique com o livro. Nesse período ele é sagrado e o resto você pode dedicar às outras coisas que também são um livro, de alguma maneira. Entendeu o que eu estou dizendo, não é?
Entendi perfeitamente.
Se essas derivações tirarem você fora do livro, tem algum desequilíbrio acontecendo, você vai ter que voltar ao livro. O livro é o que torna possível o resto. Entendeu?
Sim, perfeitamente.
Então, você conversa com o Geraldo, as meninas já estão sabendo. Que quiser entrar em contato com você, fique à vontade.
Ou qualquer outra.
Sim,
qualquer
agora.
Outra que seja professora.
Sim, aí é com você, como gente, é que você quer fazer isso.
A gente marca um Skype, um tempinho.
Sim. Então, está aí, as meninas já sabem, e Geraldo também está ouvindo, você entra em contato e veja o que você quer fazer. Mas, claro, agora, não perca de vista que isso é tudo o livro, e que sem o livro nada disso faz sentido. Está bem?
Está bem, muito. Muito obrigada.
Então, vamos encerrar? Vamos encerrar? Por hoje está bom, né?
Ô, Nando, posso falar uma questão bem rapidinho?
Pode.
Essa profissão de terapeuta, né, seja corporal ou seja de outras técnicas, enfim, também vai sofrer um upgrade aí, tipo, vão ser atendimentos quânticos à distância?
Não. Nesse momento aqui, os atendimentos corporais não podem ser feitos.
Sim.
A não ser com consenso. É possível fazer um atendimento corporal necessário, que a pessoa esteja precisando realmente, que não tem jeito para isso fazer. Linha de frente.
Uhum.
Os terapeutas corporais são linha de frente, os terapeutas energéticos também são linha de frente. Mas é preciso consenso.
Então,
você está lá, é assim. Olha como o guia aqui para essa corpo está fazendo. O tema está sendo completamente orientado por mim. Você está aqui, você vai ficar aqui. E juntos vocês vão decidir o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, algumas coisas não podem ser feitas de jeito nenhum, a não ser que a necessidade seja muito grande. Então, um terapeuta corporal neste momento, ele vai estar ali. Mas ele vai estar ali para aquelas pessoas que julgarem que é tão importante passar por aquela terapia, porque estão, não estão bem, estão precisando dela. Então, o terapeuta está completamente na mão do cliente. Como sempre esteve,
uhum.
O fato de um terapeuta corporal, em um momento que não é de exceção, ter muita gente procurando ele, é o mesmo que no momento de exceção não vai procurar mais. O terapeuta, então, vai precisar mudar a maneira como ele trabalha.
Uhum.
Ou seja, outras abordagens que não são as físicas.
Uhum.
E aí, que abordagens são essas? São todas as abordagens que derivam do reiki. Ou seja, que você não precisa colocar a mão, você pode ficar à distância fazendo, mesmo que presencialmente.
Uhum.
Querida, nós tivemos que mudar o protocolo de canalização para dar conta desse momento. Então, todos os terapeutas corporais e energéticos vão ter que modificar seus protocolos para incluir neles os cuidados de que amai-los uns aos outros como eu vos amei. Vão ter que incluir isso, não é? E vocês vão encontrar a solução. E a solução não é quanticamente, não. Né? É. Porque há coisas que precisam ser feitas com toque. Agora, é possível fazer coisas com toque e preservar a proteção do paciente.
Uhum.
É possível. Uhum. Mas a gente vai fazer isso de qualquer jeito? Por prazer? Ou a pessoa não precisa? Não. A gente vai fazer em quem realmente precisa, porque realmente precisa, do jeito que for possível fazer. Então, cada atendimento de um terapeuta físico vai ter que passar por um consenso entre o paciente e ele para determinar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, caso a caso. Como deveria ser o tempo todo. Mas acontece que... e vocês não estão nem aí. Agora vocês vão ter que estar aí. E quando vocês estão aí, o atendimento vira o que ele deve ser. Uma interação entre dois seres para conseguir um patamar melhor de equilíbrio para ambos. Porque é isso. Agora isso se perde. Vocês... Não. Vai precisar voltar a ser assim. E claro que é possível. É possível fazer massagem em alguém fazendo as coisas de um jeito que é seguro. É possível isso. Mas o que, que vai precisar? Vai precisar que ambos tomem banho antes, que estejam com uma roupa que não esteja contaminada, usando a asepsia adequada, evitando posturas onde a respiração esteja... Evitando áreas, por exemplo, não é bom fazer mais nada aqui, não é? Mas tem o resto do corpo para fazer. Ou seja, todo mundo vai ter que se adequar, mas nada é impossível.
Eu pergunto isso por conta do meu projeto.
Sim.
Dê
continuidade a isso também. Uhum. E entenda, e você vai encontrar os meios de fazer isso, porque é possível, mas... A velha interação paciente-terapeuta, levando em consideração uma troca, uma lei da sintonia agindo, e onde, para onde que nós queremos levar isso, para um patamar onde eu e você ficamos bem, vai ter que ser respeitado com muito mais como que devia ser sempre.
Presença, né?
Não é? A essência da terapia mesmo, a física, emocional e mental, qualquer tipo de terapia, precisa ser retomada e transformada, como tudo vai precisar ser retomado na sua essência e transformado para que a humanidade possa avançar. Não tem jeito, vocês vão ter que olhar isso caso a caso, coisa a coisa, uma coisa depois da outra. E é essa reformulação que vai levar a humanidade para a nova idade de ouro. E eu não tenho ilusões que não vai ser breve, mas eu confio que vai acontecer agora, mais do que nunca. Então, adeus, eu amo muito vocês, fiquem com a minha bênção e até a próxima vez em que nós conversarmos, que vai ser no primeiro domingo do próximo mês, assim ou daquele nosso velho jeito. Adeus.